O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Felipe Ponzi na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou com meu parceiro Miguel Santiago. Boa noite, Miguel, tudo bem?
Boa noite, Ponzo. Tudo tranquilo por aqui e uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
E no Tiro Livre de hoje você confere.
Nos destaques regionais, Bernardo Júnior traz atualizações sobre Uberlândia e tudo sobre o título do Praia Clube sobre o Minas.
No quadro nacional, Felipe Domingos nos conta sobre a reta final dos campeonatos estaduais.
E no tradicional Giro pelo Mundo, Bruno Stolko comenta sobre os jogos das principais ligas europeias de futebol.
No quadro opinativo dessa semana, Felipe Pirovani traz a sua visão sobre os resultados dos treinos livres da Fórmula 1 e da primeira corrida do ano. E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Mais uma semana iniciando e dessa vez tem novidade para o torcedor do Uberlândia Esporte Clube.
Destaques de Uberlândia e região.
Bernardo, explica pra gente que história é essa que mesmo perdendo, o Verdão ganhou.
Fala comigo, pessoal, boa noite a todos. Pois é, Miguelzão, estou aqui para atualizar vocês sobre a história do Uberlândia nesse Campeonato Mineiro. O Verdão jogou sábado, em confronto válido pela última rodada da primeira fase do Mineiro. Já adianto para vocês, mesmo perdendo, o torcedor comemorou da melhor forma possível. Então vamos lá. O Verdão encerrou sua participação nesta edição do Campeonato Mineiro jogando fora de casa, visitando o Cruzeiro lá no Mineirão. Firmando o favoritismo, o Cruzeiro venceu por 2-0, fechando a última rodada da fase inicial do Regional. E olha, torcedor do Uberlandense, apesar da boa atuação do nosso goleiro Rafael Pim, o placar não foi favorável. O zagueirão Jamerson marcou contra e Rafael Papagaio selou a vitória celeste, garantindo os 3 pontos para o time da capital. Agora alguns detalhes sobre o jogo. A Raposa tentou pressionar durante toda a partida, acuando o Uberlândia no campo de defesa. As bolas paradas foram ficando cada vez mais perigosas, até que uma jogada pela linha de fundo, o zagueiro Jamerson tentou cortar do cruzamento e acabou empurrando para dentro do próprio gol. Atrás do resultado, o Uberlândia teve que se soltar para buscar o empate, resultando em mais espaço para o time da casa explorar os contra-ataques. E já no fim do jogo, Rafael Elias recebeu na entrada da área após um belo pivô feito pelo Matheus Pereira e bateu de esquerda no canto do goleiro, decidindo o resultado. Mas apesar do placar, o time do Triângulo Mineiro conseguiu algumas boas chances, o que pode e deve motivar o torcedor a acreditar no título do troféu em Confidência. O Cruzeiro, que teve a melhor campanha, vai às finais onde enfrentará a Tombense. E o Uberlândia, que teve uma campanha de altos e baixos, 8 pontos e a terceira colocação do Grupo B, segue no calendário do Regional, pois além de ganhar a vaga para disputar a Série D de 2025, também conseguiu se classificar para a disputa do Troféu em Confidência, como mencionei anteriormente. É, Ponzi e Miguel, o que vocês têm a dizer sobre essa campanha do Uberlândia que pode ficar ainda melhor?
É, acho que começou meio estranho o time do Uberlândia no campeonato, mas depois daquela vitória contra o Atlético, meio que agora o Uberlândia tá no hype, tá na sua melhor forma, mudou o técnico, mudou um pouco aí a... o conjunto do time, a forma como que o Uberlândia joga, né, atualmente. Então eu acho que sim, tem muita chance de levar esse troféu em Confidência. E você, Ponzo, o que você acha?
É, Miguel, foi um começo difícil, foi complicado. O torcedor não estava acreditando muito no time, mas depois das últimas vitórias, tem sim um motivo para acreditar na busca desse troféu. E Bernardo, conta pra gente como foi a final da Copa do Brasil de vôlei feminino.
Rapaziada, o Praia Clube bateu o Minas no tie-break em uma partida pra lá de emocionante e conseguiu levantar o troféu de campeão da Copa Brasil de vôlei feminino. O time de Uberlândia se classificou para a final após vencer o Sesc Flamengo por 3-0. E nesse domingo, enfrentou o rival Minas, na Arena Multiuso, na cidade de São José, em Santa Catarina, local onde o torneio foi realizado. Assim como na semifinal, o Praia manteve sua estratégia de forçar no saque e colocar muito volume na defesa, sempre mirando a virada de bola do adversário. Os dois primeiros sets foram de domínio do Praia Clube. A Denizia manteve um nível altíssimo durante toda a competição, colocando intensidade nos bloqueios, assim como Natinha, que sempre estava atenta nas coberturas. As duas e a russa Kuznetsova foram destaques do Praia no início do confronto. Mas o Minas também veio para o jogo, diminuiu seus erros individuais, acertou as recepções e as atletas entraram no jogo. Carol Gattaz e Penha começaram a subir um muro na rede e Kissi usou a sua canhotinha por diversas vezes. Quem esperava um jogo rápido após dois sets a zeros com parciais de 25 a 19 e 29 a 27, não imaginava que estava se preparando para ver um tie-break na grande final. Assim como se esperava depois de quatro sets muito bem jogados, não faltou emoção no tie-break. As duas defesas começaram bem e foi o time de Uberlândia que conseguiu uma vantagem primeiro, parcial de 10 a 7 para o Praia, mas o Minas achou o jogo. Gattaz enterrou a bola na quadra adversária, Kissi achou uma bola no fundo e de repente, 12 a 12. O embalo não parou por ali e o Minas conseguiu chegar a abrir dois pontos e já tinha um match point, mas felizmente não conseguiram fechar a partida. O Praia colocou a cabeça no lugar e empatou. No fim, a russa Kuznetsova assumiu o protagonismo e acabou com o jogo. 16 a 14, Praia Clube campeão sobre o Minas. Essa rivalidade tem história, viu? Mas após o título, as meninas do Praia já se preparam para voltar à disputa da Superliga. O próximo confronto está marcado já para sábado, lá no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, às 9h30 da noite. E eu vou ficando por aqui, meus belos apresentadores. Mas antes, quero saber o que o Miguel achou do jogo, já que ele me disse ser um atleta de alto nível e ter o domínio do vôlei. Fala aí, Miguelzão, o que você achou? Um abraço aos nossos ouvintes e até semana que vem.
É, quem tá dizendo é o Bernardinho, né? Então não tem jeito. Eu acredito nele. Realmente, eu acho que minha opinião é um pouco melhor do que minha habilidade no vôlei, né? Mas, enfim, vamos lá. Jogaço. E, assim, esse jogo ele marca o final daquele fantasma, né? Que o Praia tinha em toda a final. O resultado da Superliga 2023 e essa final contra o Minas agora na Copa Brasil acabou com o fantasma do Minas, né? A gente realmente provou que... O Praia realmente provou que consegue ganhar do Minas em uma final, não de forma tranquila, né? Até porque as duas finais foram no tie-break, mas enfim, mostrou que o Praia é sim um time decisivo, mesmo com as reformulações que fez o time, né? Que o Paulo Coco fez no time ao longo das temporadas, continuou se mantendo e enfim, foi campeão. E você, Ponzo, o que você acha? Não sei da sua habilidade no vôlei, né? Como o Bernardo disse aí, mas também quero saber a sua opinião.
Olha, Miguel, não sou muito cara do vôlei, mas sem dúvida foi uma final emocionante, como você disse. O Praia tirou esse fantasma, tirou essa zica e finalmente conseguiu ganhar esse título em cima do Minas.
E agora, para os destaques nacionais, chamamos nosso parceiro Felipe Domingos.
Destaques nacionais.
Felipe, conta pra gente como tá indo nessa reta final dos campeonatos estaduais ao longo do nosso Brasilzão.
Boa noite, Miguel, Ponzo e a você da Rádio Universitária FM. Em reta final dos campeonatos estaduais, nesse final de semana tivemos dois clássicos pelo país e time grande sendo eliminado precocemente do campeonato, viu? Começando pelo Campeonato Carioca, que teve definição do campeão e os classificados para os mata-matas do Campeonato Carioca e da Taça Rio. O Flamengo chegou nesse final de semana como líder do Campeonato Carioca com 24 pontos, contra os 21 do Novo Iguaçu. O empate garantiu ao Mengo o título da Taça Guanabara, mas o técnico Tite não quis saber. Entrou com o time titular para o último jogo da fase classificatória. Resultado? 3-0 para o Flamengo contra o Madureira. Destaque especial para o golaço de falta do Léo Pereira. Os outros dois foram anotados por Arrascaeta e pelo artilheiro Pedro. Falando em Flamengo, depois de muita novela, aparentemente, finalmente, o Red Bull Bragantino liberou Léo Ortiz. Supostamente o zagueiro já se despediu dos companheiros nesse sábado e acabou não jogando a última partida pelo Bragantino contra o Santos. O negócio entre os clubes se arrastou desde o começo do ano, e depois de muito vai e vem, as equipes fecharam a venda do jogador por 8,5 milhões de euros, algo em torno de 45 milhões de reais, o zagueiro mais caro da história do Brasil. Pouca moral, hein, zagueirão? O zagueiro deve viajar entre hoje e quarta-feira para o Rio de Janeiro para assinar o contrato. Enquanto isso, o Flamengo corre para inscrever o atleta para a próxima fase do Carioca. O adversário do Flamengo foi definido no clássico das rivalidades entre Botafogo e Fluminense. A equipe do técnico Diniz já estava classificado, enquanto o Botafogo dependia da vitória e do resultado do Vasco e Portuguesa. O Fogão foi e fez seu trabalho. Entrou em campo com sangue no olho e abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo com Marlon Freitas, e ampliou aos 15 com Raí. Só que clássico é clássico, né? E mesmo sem o time titular em campo, o Flu foi pro ataque e diminuiu aos 26 com o Lelê. E foi assim que acabou a primeira metade do jogo. Na volta, Diniz mexeu no time e trouxe a campo John Arias, Marcelo, André, Martinelli e Marquinhos. E olha, deu certo. No cruzamento de Marquinhos para John Kennedy, o atacante do Flu foi empurrado por Damian Soares, que levou o cartão amarelo. O próprio John Kennedy foi na batida e... golaço de pênalti. O atacante meteu uma cavadinha na batida, a lá Luco Abreu, pro fundo da rede. O Botafogo continuou atacando a todo momento e conseguiu um pênalti também com o Meia Cauê. Quando entrou na área, recebeu um carrinho forte de André, que acabou sendo expulso. Marlon Freitas foi lá, bateu forte no meio e fez o terceiro. O resultado já era o suficiente para o Botafogo, mas com 8 minutos de acréscimo, o Fogão continuou no ataque. E aos 53 minutos, fez mais um gol de peixinho com Emerson Urso, fechando o placar em 4-2. O Fogo fez a parte dele, mas ainda dependia do resultado de Vasco Portuguesa. E o Vasco não só venceu a Portuguesa, como meteu uma goleada de 4-0. Gols de Payet, Adson, Veguete e Davi. Com esses resultados, foram definidos os classificados para o mata-mata do Campeonato Carioca e da Taça Rio. Primeiro, a semifinal do Carioca. Vai ser Flamengo contra Fluminense e Novo Iguaçu contra Vasco. Na Taça Rio, o Botafogo pega o Sampaio Correia, enquanto o Boa Vista pega a Portuguesa. E aí, Ponzo, quais são as apostas para o Campeonato Carioca e para a Taça Rio?
É, Domingos, por mais que eu gostaria de ver nosso gigante da colina campeão, acho que o Flamengo vai voltar a levantar o caneco do Carioca. E já na Taça Rio, é obrigação do Fogão levar essa. Mas e no Campeonato Paulista, Domingos? O que aconteceu?
É, lá no Campeonato Paulista rolou clássico também. Palmeiras e São Paulo se enfrentaram pelo Choque Rei e o resultado dessa vez foi bem parecido com a decisão da Supercopa, lá no último mês. Mas dessa vez, teve gol. As duas equipes estavam propondo bem o jogo, até que o Everton saiu jogando de maneira errada e Pablo Maia roubou a bola de Richard Shields, que acabou sendo finalizado por Alisson de fora da área, abrindo o placar. 1-0 para São Paulo. A torcida ainda pediu a expulsão do volante palmeirense por derrubar Pablo Maia, mas não deu nada. Outra polêmica foi o pênalti dado pelo juiz ao Palmeiras. O goleiro do São Paulo, Rafael, disputou a bola cruzada na área com Murilo e acabou acertando o zagueiro. Após ser chamado no VAR, o árbitro Matheus Delgado assinalou pênalti para o Palmeiras. O meia Rafael Veiga foi para a batida e não desperdiçou, empatando o jogo. As duas equipes até tentaram mais um gol, mas não deu nada, 1-1 no placar final. O Palmeiras já chegou no jogo classificado, porém a situação de São Paulo é diferente. O time do Morumbi soma e lidera com 19 pontos o grupo D, junto ao Novo Horizontino. Só que São Bernardo, terceiro colocado, tem 18 pontos, ou seja, um a menos que os dois primeiros colocados. Se o São Paulo perder ou empatar o próximo jogo, pode ficar fora do mata-mata. Mas quem já está eliminado da fase final da competição é o Corinthians. A equipe do técnico Antônio Oliveira chegou na rodada com 3% de chance de se classificar. Para isso, tinha que ganhar os seus dois jogos e torcer para que Inter de Limeira e Mirassol não somassem mais que 2 pontos nos próximos confrontos. E o Corinthians fez a parte dele. O Timão entrou em campo contra o Santander no sábado e saiu na frente do placar com um gol de Maicon após belo cruzamento de Fagner. E o Roberto, voltando de lesão, ampliou para 2-0. Mas o Santander estava fim de jogo, viu? A equipe diminuiu aos 80 minutos com Bruno Michel e empatou aos 87 com Lohan. Mas só a vitória serviu ao Corinthians. E após um cruzamento de Fagner, Pedro Raul marcou pela primeira vez com a camisa do Corinthians, desempatando a partida e garantindo a vitória do Timão. Mas a classificação não dependia só do Corinthians. O Mirassol tentou ajudar e perder no seu jogo, mas o Inter de Limeira tá querendo demais essa vaguinha. A equipe enfrentou o Ituano e venceu por 2-0, dando fim ao sonho corintiano. Mesmo perdendo só um dos seus últimos 6 jogos, o Corinthians volta a ficar fora da segunda fase do Campeonato Paulista após 10 anos. A última vez tinha sido em 2010, quando a equipe era treinada por sabe quem, Miguel? Mano Menezes. O mesmo técnico que perdeu 4 jogos seguidos com o Corinthians nesse ano e deixou a equipe na zona de rebaixamento do campeonato. E assim se encerra a participação do Corinthians e a minha também. Uma boa noite a todos do estúdio e a você, ouvinte. Uma ótima semana esportiva para todos nós.
É, bora lá. Vamos por partes, né? Jogo realmente polêmico aí do São Paulo e do Palmeiras. E sobre o Corinthians, eu concordo com o Felipe Domingos, hein? Eu acho que o Mano Menezes aí gongou o gigante. Corinthians realmente teve uma atuação triste sob o comando do treinador aí. Agora bora ver o que rolou no esporte mundial com o nosso tradicional giro pelo mundo.
Destaques internacionais.
Para isso, chamamos Bruno Stolko aqui para a nossa bancada. Salve, meu parceiro. Conta pra gente o que aconteceu lá em Portugal. Fiquei sabendo que teve brasileiro chamando a atenção.
Boa noite, Miguel. Boa noite, Pônzio. E uma ótima noite para você, ouvinte, ligado na Universitária FM. Esse fim de semana teve discussão, agitação e, como você mesmo disse, brasileiro brilhando. E acho que de cara, o resultado que mais chocou nesse fim de semana foi o clássico entre Porto e Benfica. Conhecido nas terras portuguesas como O Clássico, dentro de campo estava mais para O Massacre. O jogo foi no Estádio do Dragão, em Porto, e contou com o artilheiro da Champions League dando show. O Enderson Galeno fez os dois primeiros da vitória azul e branca. O brasileiro ainda deu uma assistência para Wendel, lateral esquerdo recém-convocado por Dorival Júnior. Pouco depois, um velho conhecido da torcida Canarinho fez o que faz melhor. Otamendi foi expulso e o Benfica, que já não estava bem no jogo, ficou ainda pior. Pepe ainda fez o quarto para os dragões e Dani Namasso fechou o placar em 5-0. Apesar da vitória, o Porto ainda está a 6 pontos do Benfica, que é vice-colocado. Aliás, as águias perderam a liderança nessa rodada. O novo líder é o Sporting, que ganhou no sufoco contra o Farense, o 11º colocado na Liga Portuguesa. Aos 11 minutos do primeiro tempo, a zaga do Farense tentou afastar a bola, mas ela caiu nos pés de Daniel Bragança, o capitão, que não perdoou e mandou uma bala para dentro do gol. O clube de Lisboa ainda teve duas grandes chances que só pararam na trave. Foi só no contra-ataque que o time aumentou, com Victor Gyökeres. O gol despertou os adversários, que começaram a pressionar e atacar com muita força. Em menos de 2 minutos, eles diminuíram em um belo chute do meio da rua com Belumi. No segundo tempo, o Farense empatou o jogo com uma cabeçada de Zé Luiz. E vou te contar, viu? Só não teve virada porque o goleiro Franco Israel estava pegando tudo. Mas o Sporting sabe ser time grande. Quando o jogo estava complicando, eles deram um banho de água fria com gol de Pedro Gonçalves. A partir daí, eles só seguraram o placar até acabar a partida. 3-2 para o novo líder português, com 1 ponto de vantagem e 1 jogo a menos em relação ao segundo lugar.
É, Brunão, no campeonato português as coisas estão ficando apertadas. Para quem não entende muito, acho que é um campeonato fraco sem disputa, mas muito pelo contrário. Tem muito bons jogos disputados que dá gosto de ver. Agora, Brunão, atualiza a gente sobre as principais ligas europeias. O que andou rolando?
Olha, vamos primeiro viajar para a Inglaterra. Ontem teve o derby de Manchester e foi daqueles cheios de emoções, do jeitinho que o fã de futebol adora. O jogo foi no lado azul de Manchester, no Etihad Stadium, mas quem abriu as cestas foram os Red Devils. Em menos de 10 minutos, eles abriram o placar com uma porrada de fora da área do camisa 10, Rashford. A partir de então, a cria do City, Phil Foden, declarou que o jogo era seu. Apesar de não conseguir nenhum gol no primeiro tempo, o jogador deu muito trabalho pro zagueiro improvisado de lateral, Lindelof, e o resto da defesa. A sorte até parecia estar do lado vermelho de Manchester. Haaland perdeu um gol inacreditável sem goleiro e Onaná brilhou com outras grandes defesas. Mas a segunda metade era dele mesmo. Foden pegou na direita, puxou para a entrada da área e fez um golaço. 1-1. Perto do final, ele ainda fez outro gol, depois de costurar a defesa inteira e chutar rasteirinho. Já nos acréscimos, a estrela saiu lesionada, mas deu tempo para Haaland se redimir e fechar o placar em 3-1. Com a vitória do segundo colocado Manchester City, o líder Liverpool quase perdeu sua posição. Eles precisavam ganhar para se manter à frente, mas o Nottingham Forest era impenetrável. Ótimas atuações da defesa dificultaram o jogo, principalmente do brasileiro Murilo, que foi esquecido por Dorival na última convocação. Mas o time que foge do rebaixamento sofreu quando atacou, com 2 chances claras que Elanga desperdiçou. E o Liverpool? Ah, esse era insistente, viu? Parecia que nenhuma bola estava perdida. Tanto é que com 54 minutos do segundo tempo, Darwin Núñez sobe na área e acha um gol inacreditável. Não tinha nada ali e ele conseguiu botar pra dentro. O estádio do Forest foi ao chão com a tristeza. Já os Reds se mantiveram no topo. E ainda nesse fim de semana, tivemos mais 2 líderes esbanjando futebol. Lá na Alemanha, país conhecido como Terra da Batata, o Leverkusen aproveitou que o vice-líder Bayern de Munique empatou em 2-2 com o Freiburg e aumentou para 10 pontos a sua vantagem na liderança. O time de Xabi Alonso mostrou por que a maior sensação do futebol europeu na temporada. Dominou o jogo do começo ao fim. Bem verdade que passaram 80 minutos com um jogador a mais, depois da expulsão de Tillman do Köln. A partida terminou em 2-0, com um gol de cada ala, Grimaldo e Frimpong. Na Espanha, o clima estava tenso. O Real Madrid visitou o Valencia pela rodada 27 de La Liga. Os clubes não têm boa relação, principalmente depois das recorrentes acusações de racismo feitas pelo Vini Júnior contra o Valencia. Bom, quando a bola começou a rolar, as reclamações com o árbitro vieram junto. Aos 24 minutos, Vini foi derrubado próximo à linha da área, mas o juiz não marcou nada e deixou o jogo seguir. É difícil dizer se o lance foi dentro ou fora da caixa principal, mas que foi uma falta clara, isso foi. E na sequência do jogo, a lei do ex fez seu papel. Hugo Duro marcou contra o Real ainda no primeiro tempo. Yarenchuk aumentou o placar logo em seguida, aproveitando o erro de passe de Carvajal. Acho que agora já é válido dizer que durante o jogo, Vini foi vaiado todas as vezes que encostou na bola, mas isso não foi o suficiente para desestabilizar o atacante. Nos acréscimos do primeiro tempo, o ponta brasileiro deixou o jogo em 2-1 e fez uma linda comemoração, erguendo seu braço direito com o punho cerrado, a marca contra o racismo. Na hora de ir para o intervalo, o juiz interrompeu a partida no meio do ataque do Valencia, o que levou o time e a torcida juntos à loucura. Já no segundo tempo, de novo ele, Vinícius Júnior, empata o jogo. E dessa vez, provoca a torcida adversária, colocando as mãos na orelha. Quase um pedido para gritar mais alto. Depois disso, nenhum dos dois lados conseguiu criar mais chances relevantes. Até o minuto 53. Real Madrid estava no ataque e cruzou a bola. Enquanto ela ainda estava no ar, o árbitro fez aquilo de novo. Parou o jogo no meio. Decretou o fim da partida. E quando a bola chegou na área, um desvio de cabeça fez ela entrar. O campo foi a loucura. A equipe de Madrid reclamava do fim do jogo no meio do lance. E o Valencia agradecia aos céus pela loucura que tinha acabado de acontecer. No meio dessas reclamações pós-jogo, Bellingham ainda foi expulso. E quanto aos casos de racismo mencionados antes, uma criança torcedora do time da casa foi flagrada chamando Vini Júnior de macaco. Esse é mais um ato inaceitável que aconteceu. E já passou da hora da La Liga tomar alguma medida para ir contra essas atitudes. O Tiro Livre é contra qualquer tipo de preconceito e repudia todos esses atos desumanos. Infelizmente, é com esse clima ruim que me despeço. Boa noite e ótima semana a todos.
É, Bruno, uma situação complicada. Não é a primeira vez que isso acontece na La Liga, não é a primeira vez que isso acontece com o Valencia e muito menos é a primeira vez que isso acontece com o Vini Júnior. Ele já tentou de todas as formas lutar contra isso, mas acaba que, no final, quem é prejudicado dentro de campo é só ele. Tanto o juiz quanto a liga parece fecharem os olhos e não ligarem para o que está acontecendo. E falando sobre o juizão, um jogo que estava tão bom acabou sendo complicado pela estrelinha dele. No primeiro tempo, ele cancelou um ataque promissor do Valencia e no final do segundo, ele anulou o gol do último segundo do Real Madrid. Uma loucura, eu diria. Esse cara tem que ser punido, tem que ser banido completamente da liga, porque depois dessa atuação dele, não tem o que ser feito. O que você achou sobre isso, Miguel?
Ah, é realmente inaceitável, assim, o juiz, ele tava anticlímax, né? Assim, era o maior inimigo da felicidade pros dois times. Mas a jogada final realmente não faz o menor sentido ele ter acabado o jogo, porque ele finaliza o jogo durante o cruzamento. O time sob ataque ali, e como acréscimo é um critério subjetivo, né, de tempo e tudo mais, não é nem um pouco razoável separar o jogo durante o ataque, até porque cada segundo ali conta, né, e não tem como você ter uma precisão exata de quanto tempo o jogo foi paralisado durante o segundo tempo. Então, assim, realmente faltou uma boa vontade mesmo por parte do juiz. E por parte da torcida é inaceitável o que aconteceu, né? Como o Bruno tinha comentado, o caso da criança, a criança realmente não tem culpa, aquilo ali é culpa dos pais e da sociedade que ela vive. A criança realmente é inocente, né? Não inocente, mas a gente acredita na inocência das crianças, só que ela realmente foi criada num ambiente, né, horrível, né, pra estar reproduzindo. Ela tá reproduzindo o que ela foi criada. E diz muito sobre a Espanha, né? Sobre a Espanha, sobre a La Liga e sobre a sociedade aí que se diz de primeiro mundo. Dando prosseguimento no programa de hoje, a gente chama agora Felipe Pirovani para falar sobre as pistas automobilísticas.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Pirovani, o que já aconteceu e o que você tem de novidade sobre a Fórmula 1 para essa temporada?
Boa noite, Ponzo. Boa noite, Miguel. E uma ótima noite para você, ouvinte ligado na Universitária FM. Neste final de semana, aconteceu a primeira corrida de Fórmula 1 de 2024. A categoria principal do automobilismo passou por um momento que abalou o mundo do esporte no mês passado. Lewis Hamilton, o maior piloto da história, se juntou à Ferrari, a maior equipe. A ansiedade para o começo da temporada era gigantesca, para saber como seria e como estariam as equipes. Após 2 anos de pura dominância da Red Bull, os pilotos se reuniram na quinta-feira para o primeiro treino livre do ano, que contou com momentos animadores para o fã de Fórmula 1. Primeiro, Max Verstappen reclamou do carro, dizendo que estava tudo muito ruim. E parafraseando Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sonhar, hein? Nenhuma das 3 grandes equipes, Ferrari, Mercedes e Red Bull, conseguiu um bom resultado no treino, que foi liderado por Daniel Ricciardo, fazendo com que as pessoas que acompanhem a categoria se animassem com uma possível redenção do piloto. No segundo treino, foi a vez de Lewis Hamilton brilhar. O britânico marcou o tempo mais rápido e Max Verstappen novamente não teve um bom desempenho, ficando apenas com o 6º lugar, mesma posição do primeiro treino livre. No terceiro e último treino, Carlos Sainz, que não tem assento definido para 2025, mostrou seu valor e fez o melhor tempo. Dessa vez, o holandês tricampeão apareceu em segundo para dar alívio para os torcedores da Red Bull. Chegando onde realmente importa e que deixou triste aqueles que torciam para o fim da dominância da Red Bull, o treino classificatório. O espanhol da Ferrari até tentou e fez um Q1 mais rápido que Max Verstappen, mas no Q2 e no Q3 não teve jeito. O holandês foi absoluto e garantiu a pole position. Leclerc ficou em segundo, George Russell em terceiro, Carlos Sainz em quarto e Sérgio Pérez fechando o top 5. A corrida teve um resultado desesperador para o fã do esporte. Max Verstappen venceu a prova do Bahrein com mais de 22 segundos de vantagem do segundo colocado, que era nada mais nada menos que o seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Mesmo o ouvinte da Universitária sendo o maior fã da Red Bull, há de convir comigo que as 2 últimas temporadas foram muito entediantes. Para ter noção, nas últimas 45 corridas, Max Verstappen foi vencedor em 35 delas. Isso inclui a temporada de 2022 e 2023 e o Grande Prêmio do Bahrein de 2024. Nas 10 ocasiões que o tricampeão não venceu, Pérez, seu companheiro de equipe, garantiu a vitória 4 vezes, enquanto Leclerc conseguiu 3, Sainz 2 e George Russell 1 única vez. E aparentemente, os feitos irão se repetir este ano, pois como logo na primeira corrida, Max Verstappen já colocou mais de 25 segundos para qualquer adversário de outra equipe, a tendência é essa disparidade só aumentar. E isso pode gerar algo que é triste na categoria. É inegável que o holandês seja um dos maiores pilotos da história, já. Mas ele conta com 55 vitórias e tem apenas 26 anos. Para ter noção, ele está à frente de nomes como Vettel, Prost, Senna, Lauda e muitas outras lendas do esporte. E falta apenas 36 vitórias para ele alcançar Michael Schumacher e 49 para alcançar Sir Lewis Hamilton. Isso acontece porque as temporadas atuais o número de corrida é muito alto. Por isso que apenas em 2 temporadas de Fórmula 1 e pura dominância de seu carro, Verstappen conseguiu 34 vitórias. O problema é que os números podem acabar deixando ele maior do que ele realmente é. Não me entendam mal, ele é um talento, mas como afirmar com certeza que ele é maior que Lauda ou que Prost ou que Senna? Por isso, essa disputa de um homem só, além de ser muito chata para quem gosta de acompanhar uma boa corrida e ver disputas emocionantes, como aconteceu em 2021, em que Verstappen e Hamilton disputaram até a última volta do último Grande Prêmio. O holandês saiu vencedor numa decisão polêmica do chefe de corrida. O campeonato deste ano já começa com um vencedor. Infelizmente, a não ser que um milagre aconteça, será Max Verstappen. As equipes estão se preparando para a mudança de regulamento que acontece em 2026. Por isso, não devem gastar muito este ano ou ano que vem. Enquanto isso, a Red Bull já descobriu a fórmula do carro perfeito. Então, com isso, venho dizer, assistam as corridas, porque a disputa entre Mercedes e Ferrari pelo segundo lugar deve ser algo emocionante. Mas não esperem algo diferente do que o hino da Holanda tocando ao final de cada corrida. E eu me despeço por aqui, da primeira participação no Tiro Livre este ano. Acompanhe o nosso podcast sobre Fórmula 1, o Bandeira Xadrez, que eu prometo falar muito mais sobre este esporte tão incrível.
Realmente, uma excelente corrida do Carlos Sainz, talvez muito motivado pelo ódio do desemprego, né? Que, inclusive, após a corrida de ontem, gerou um certo debate nas redes sociais sobre sua saída, com a galera falando que deveria ser o Leclerc no lugar. Mas, enfim, é muito importante, né, a gente acompanhar essas corridas, o esporte, a Fórmula 1 como esporte está crescendo bastante, né? E a gente sempre fica o convite para vocês acompanharem nossos podcasts lá no Spotify, incluindo Bandeira Xadrez, que é onde a gente fala especificamente sobre Fórmula 1. Por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
iniciou hoje as exposições do PINA, o Programa de Iniciação Artística. O programa é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEX, em parceria com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, PROAE, e apoiado pelo Instituto das Artes e Arte.
O evento busca trabalhar diversas formas de arte, como teatro, dança e artes visuais. Ele é aberto a toda a comunidade, contando com transporte gratuito para estudantes da UFO e vai ser realizado em 4 locais: Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé, Museu Universitário de Arte, o MUNA, Teatro de Bolso do Mercado Municipal e Bloco 5O do Campus Santa Mônica.
Para mais informações, acesse comunica.ufo/notícias.
E também iniciaram hoje as inscrições para assistência estudantil de alunos em situação de vulnerabilidade econômica. Podem participar do processo seletivo os estudantes de graduação e pós-graduação, que inclui o mestrado e o doutorado, que estejam cursando a primeira graduação ou pós, com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo per capita, que dá ali R$ 1.412.
As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas exclusivamente via internet, por meio do portal de serviço da graduação. Os interessados precisam preencher o formulário e seguir as instruções para a submissão da documentação necessária.
Os auxílios são voltados para estudantes dos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. Consulte o edital em comunica.ufo/notícias para verificar a distribuição das modalidades de auxílio.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do tiro livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @tirolivreufo.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga nosso programa por lá também. Novamente, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas também estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 349-99-96-4597. Repetindo, 349-99-96-4597.
E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só.
Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
Essa edição foi produzida por Bernardo Júnior, Bruno Stocco, Felipe Domingos, Felipe Pirovani, Gabriel Ioli e Mariana Gulo. Apresentado por mim, Miguel Santiago, e pelo meu parceiro, Felipe Ponzio. Edição de Benício Batista, revisão de Patrícia Amaral, apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Miguel, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Felipe, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.